conteúdos estão focados.
E nessa quinta-feira, os preços da soja foram intensificando as suas baixas ao longo do pregão na Bolsa de Chicago e terminou o dia perdendo mais de 2% entre os contratos mais negociados por lá. Quem vai nos ajudar a entender esse movimento é o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, inclusive nos trazendo os detalhes de como isso impactou a formação de preços aqui no Brasil. Seu Ginaldo, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor.
Fala, minha querida, muito boa tarde, amigos e do Notícias Agrícolas, ouvintes queridos, uma boa tarde a todos vocês. Hoje, naturalmente, o mercado fez o que nós chamamos de profit take, tomada de lucro. A semana passada o mercado subiu e hoje o mercado corrigiu e, naturalmente, tem suas razões. Os modelos... O GFS continua colocando um pouquinho mais de chuva do que tinha em relação a ontem, antes de ontem, que já havia, vamos dizer, tempo totalmente diferenciado do modelo europeu. Mas hoje o europeu veio com, principalmente agora à tarde, veio com as previsões bastante significativas, botando muita chuva do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul e na Argentina também, na Argentina um pouco menos. Mudou completamente o panorama, o mercado cedeu, o mercado caiu, o dólar, vamos dizer, chegou em determinado momento, rompeu os 6, mas não se segurou, voltou para cima, está aí nessa faixa de 6,05, 6,06 e naturalmente nós temos um outro fator que vai contribuir, está contribuindo para a queda dos preços, que é o medo do mercado, meus amigos e Carla, é o medo do, com a posse do presidente Trump, o medo dos impostos. Fala-se muito de impostos generalizados sobre... novamente a China, inclusive o Brasil no agronegócio, deverá sofrer também as consequências, devemos ser, tudo nos leva a crer que nós teremos impostos também para o Brasil no agro e café, óleo, café, soja, milho, trigo, se bem que nós não exportamos quase nada de milho, nem de trigo, nem de soja lá para os Estados Unidos, mas... o agro vai receber no café, possivelmente na carne e outros produtos. Então, é o medo do mercado como um todo de o Trump colocar impostos também repercutiu e também ajudou. O clima foi o principal, mas também existe, à medida que vai chegando o dia da posse, o mercado vai sentindo. Vamos dizer assim, um frenesi generalizado. O mercado sente na pele que alguma coisa vai acontecer em relação aos preços, em relação a impostos que devem refletir nos preços. Carla, basicamente foi isso que nós tivemos, Carla.
Bom, vamos fatiar então esse complexo de fatores, né, seu Ginaldo, começar falando dessa questão climática. Um pouquinho antes de entrarmos no ar, o senhor me sinalizava alguma pequena divergência que existe ali entre os modelos climáticos, mas todos eles mostrando um volume muito mais benéfico, um volume muito mais expressivo de chuvas chegando ao sul do Brasil. Como é que o senhor avalia essas previsões? O quanto disso teve de influência para essa queda forte hoje das cotações, mais de 20 pontos nos principais vencimentos, mas acima de tudo, qual a sua avaliação disso para as lavouras que deverão receber essas chuvas? Seu Ginaldo, tem espaço para elas se recuperarem ou elas vão só parar de perder produtividade?
Carla, nós devemos levar em consideração que hoje o Rio Grande do Sul, inclusive, anunciou que as lavouras, vamos dizer, 77% em estado vegetativo, essas lavouras, naturalmente, elas devem ter, com as chuvas que esperamos que venha a acontecer, e eu acredito que os dois modelos vão mais ou menos ficar parecidos, eles devem naturalmente beneficiar principalmente o Rio Grande do Sul, porque 77% o Estado já tem 98% plantado, totalmente plantado, 77% das lavouras em estado de desenvolvimento vegetativo. Claro, tem um déficit hídrico, tem sim, não tenha dúvida, mas essas lavouras vão ser beneficiadas, Carla. A lavoura, a soja principalmente, tem uma capacidade de recuperação, eu não estou falando de segredo, novidade nenhuma, todo ser humano que mexe com soja, seja na lavoura, seja no campo, de um modo geral, em armazéns, enfim, está familiarizado com que a soja tem uma capacidade de recuperação muito grande. E, sem dúvida nenhuma, se essas chuvas acontecerem, como está se falando, o Rio Grande do Sul vai ser beneficiado, a Argentina menos beneficiado, mas se beneficia. E isso deve acontecer a partir de domingo, segunda-feira, as chuvas vão incrementando e eu acredito piamente que nós vamos ter um pouco mais de chuva. Então, cara, temos que ficar preparados. O que eu calculo é que as lavouras serão, com as chuvas que de fato acontecerem, altamente beneficiadas, Carla.
Seu Ginaldo, isso é um momento onde o espaço que a safra sul-americana tem para exercer influência sobre as cotações em Chicago ainda é grande. Nós temos a Argentina ainda terminando o seu plantio, mas as bolsas já fazendo ali um corte na sua produção. Então, além do Brasil, tem que ter olho vivo na Argentina e a oferta, portanto, sul-americana, ela vai sofrer um cortezinho ali. Isso pode continuar trazendo algum suporte para os preços ou, ao menos, limitando as baixas em Chicago?
Deixa eu te colocar duas coisas. Essa semana nós atualizamos toda segunda-feira o Laninha. A atualização do Laninha foi feita nessa terça-feira porque eles não atualizaram na segunda-feira. Então, nós vimos que o Laninha está devidamente estabelecido, é um Laninha leve para moderado, mas ele está tendo seus efeitos aí. Nós já vimos na Argentina, por exemplo, nós estamos fazendo o nosso crop tour e no começo de fevereiro, e nós dizíamos, até aqui as lavouras estão boas, mas precisa de chuva, não está chovendo. Se não chover naquela época, eu dizia isso no começo de fevereiro, estava junto com o Daniel, se não chover, a Argentina vai ter um problema muito sério, e realmente a Argentina teve, sério, seríssimo. Então, nós temos que ficar de olho, porque ainda é tempo suficiente, se não chover, de complicar a produção, principalmente da Argentina e do Rio Grande do Sul. Então, eu não quero dizer que isso vai acontecer, até porque os mapas estão mostrando chuva, mas ainda seria tempo, se realmente acontecesse aquilo que aconteceu há 3 anos atrás, foi o suficiente para puxar os preços. Hoje, o nível de preço pela oferta e pela demanda, evidentemente, é diferente, mas não tenha dúvida que ainda há espaço para acontecer alguma coisa se parar de chover, evidentemente.
Certo. Agora, seu Ginaldo, o senhor traz também, nós vamos ter que observar isso tudo, saber se essas chuvas vão se confirmar ou não. São para as lavouras que estão sentindo um pouco mais. Como é que o senhor avalia a condição de outro lado da colheita? Tem regiões aqui do país onde chove demais, tem regiões de Mato Grosso, por exemplo, onde chove muito, já há muitos dias. Os dias muito nublados também acabam dificultando ali os trabalhos de colheita, onde já poderiam estar acontecendo. O quanto disso precisa estar no radar do mercado nesse momento?
Importante que se fale sobre isso, Carla, porque eu diria para você que nós podemos ter um acúmulo de soja descendo para os portos em volumes expressivos. E isso poderia até complicar e até pressionar ainda mais os prêmios, que não andam, vamos dizer, devidamente bem. Mas eu diria para você que isso, esse está chovendo demais no Mato Grosso, a colheita está atrasando, está chovendo, vai começar a chover no Paraná de uma maneira mais, vamos dizer, mais forte, mais expressiva, vai atrapalhar e assim por diante. Então, temos que tomar cuidado, porque isso pode refletir depois no acúmulo de mercadorias, de soja descendo para os portos e complicando, inclusive, os navios que podem atrasar e que isso pode entrar, vamos dizer, eventualmente em demoras ou qualquer outro tipo de coisa. Mas é importante saber que o acúmulo, vamos dizer, de colheita depois, em determinado momento, é prejudicial para preços e isso pode prejudicar um pouco o produtor. É isso que eu posso te dizer, Carla.
Seu Ginaldo, e o quanto disso traz preocupação para o produtor que está tendo de avançar com seus negócios nesse momento? Essa semana, ou nessas últimas semanas, onde o clima se mostrou menos favorável para o produtor brasileiro, ele acabou negociando menos soja por conta dessa incerteza, dessa insegurança?
Lamentavelmente, sim, Carla. Lamentavelmente, o produtor brasileiro segurou um pouco e ele deveria ter vendido muito mais durante esse rally que soja maio chegou a quase 10,70, ele deveria ter vendido muito mais. E, evidentemente, eu acho que em determinado momento ele perdeu o mercado. Agora, vamos ver se o clima se confirma, é outra coisa. Se não se, é o mercado de clima. Nós temos que levar o famoso weather market. Se você não tiver chuvas, pode virar. O mercado de clima é assim mesmo. Hoje está assim, amanhã pode virar. Pode, olha, tirar as chuvas, o mercado está subindo, é outra história. Mas nesse momento, os mapas muito convergem para chuvas no extremo sul, que pega inclusive o Rio Grande do Sul e grande parte da Argentina. Então, eu acho que o produtor brasileiro deixou de vender, vamos dizer, soja, quando aí estava aí a quase 10,70 para o maio, e hoje nós vimos as coisas. O mercado acabou de fechar, cara, na realidade, com soja a 22 centavos aí, soja maio é 10,32 em número redondo, então 22 centavos de baixa. Então, é uma baixa acentuada. Nós estamos falando aí de quase 50 centavos de dólar por saco. Então, sem dúvida nenhuma, expressivo. E os negócios pararam, essa semana pararam completamente. Segunda-feira estava seco, não saiu o negócio. Terça-feira estava seco, não saiu o negócio. Ontem parou, hoje parou. Semana passada, pouca coisa. O produtor, na minha visão, não aproveitou bem esse rally que nós tivemos. E a gente sempre vem falando, aproveita os rallies e venda. Principalmente quando o dólar puxa, também ajuda. E isso, de fato, o produtor talvez deixou de aproveitar melhor.
Mas, seu Ginaldo, esses rallies eles não foram, em parte, neutralizados pela queda dos prêmios, por exemplo? Como é que os prêmios se comportaram diante dessas altas que foram observadas nas últimas sessões em Chicago até essa queda mais intensa de hoje?
Carla, é bom que se diga que o prêmio vem, vamos dizer, variando, vem cedendo ultimamente de uma maneira um pouco mais acentuada. Você veja que o prêmio para março, aí, nessa faixa de menos 20, por aí, 25, abril, menos 20, 25 também, e o maio, um pouco negativo, o junho, já se falando, tem gente querendo comprar a Under Chicago. Então, o prêmio caiu. Caiu por quê? Porque está se calculando que a safra de soja no Brasil é acima de 170 milhões de toneladas, considerando que o Rio Grande do Sul teria uma safra cheia. Então, isso daí está pressionando os prêmios e pode ainda pressionar mais com essa convergência de colheita, vamos dizer, durante os próximos dias aí, vamos dizer, final de janeiro, todos os estados colhendo e os portos ficando cheios. Então, isso pode ainda pressionar mais os prêmios, Carlos. Então, o prêmio também não ajudou. O dólar também cedeu, o dólar dólar vem, como eu te disse, o dólar hoje chegou a trabalhar abaixo de 6.
Sim.
Então, tudo isso aí pressionou. E aí o produtor segurou. Ele, claro que ele não tem ele não é nenhuma pitonisa, vamos dizer assim, para saber que o dólar ia cair, Chicago ia cair. Mas é uma maneira de nós dizermos, não aproveitou, naturalmente tem suas razões, porque o mercado também estava com a cara de que poderia subir um pouco mais. E, evidentemente, se o clima não viesse, não mudasse a cara, a soja em Chicago vai para 11 dólares, né, Carla?
Exatamente, sim, sim. Seu Ginaldo, e o senhor coloca ainda na conta, então falamos bastante do mercado nacional, mas ainda temos que olhar também da ótica do mercado nacional, como é que estão as perspectivas para Donald Trump, presidente americano. O senhor falou no começo da nossa entrevista sobre essa preocupação maior que se dá em torno da tarifação, inevitavelmente. Claro que outros impactos poderão ser sentidos, mas o central, e nem só para o agronegócio, né, seu Ginaldo, muitos outros setores podem sentir o impacto das tarifações, da onda de taxação, a partir do momento em que Trump volte à Casa Branca, não?
Ela, eu não tenho dúvida. Eu acho que isso vai acontecer de uma maneira até meia, vamos dizer, descontrolada. O presidente Trump, eu diria que ele é um good trader, um excelente trader, um excelente negociante. Ele vai colocar, evidentemente, taxações sobre todos os produtos que possam interferir ou crescer ou impedir os negócios americanos. Ele vai colocar, não só no agro, ele vai colocar em outros. E para o Brasil, ele não vai deixar, na minha opinião, ele não vai deixar o Brasil, vamos dizer assim, isento de impostos. Ele vai botar contra a China, contra a Rússia, contra a Europa, de um modo geral, e vai colocar também contra Brasil, Argentina e outros aí. Não tenho dúvida disso, Carla. Isso pode pesar bastante. E é isso também que está fazendo com que o mercado ceda. Porque, imagina você, se o Trump colocar impostos no agro, de um modo geral, no Brasil, a soja não vai exportar soja, não vamos exportar soja para a China. Mas nós temos carne, temos café, temos cacau, temos uma série de coisas e outros produtos que naturalmente poderão, fora do agro, ser incluídos e serem naturalmente taxados. Então, tudo isso é um mercado, vai dar uma parada, pode dar uma parada e pode entrar numa faixa assim, numa zona de conflito, onde a maioria não vai querer negociar, ninguém pode não querer comprar imediato, vai ficar todo mundo assim em cima do muro, e isso pode ter uma repercussão maior, porque ele vem com uma fome muito grande. Claro que muitos, como eu, acham que o Trump é melhor para os Estados Unidos e para o resto do mundo, mas ele tem essa questão dos impostos. Ele disse taxativamente há 2, 3 meses atrás que ele não vai deixar o dólar alto para incentivar o crescimento de países em desenvolvimento que vão concorrer com os americanos. Ele deixou isso muito bem claro. Ele vai tentar equilibrar as coisas e nós podemos nos preparar. E a partir de segunda-feira, ou sei lá, ou terça-feira, quarta-feira, semana que vem, nós estaremos, dormimos e amanhecemos com impostos na cara. Esse é o meu pensamento. Se eu estiver errado, graças a Deus, ótimo. Mas eu não creio que eu esteja errado, porque ele vem com vontade de arrumar a casa, arrumar os Estados Unidos, porque ele diz que está tudo desarrumado. Ele vai derrubar muitas coisas que o Biden fez nos últimos 2, 3 meses, ele vai derrubar, ele vai e vem com coisa nova, cara. Então, nós temos que nos preparar para isso.
Bom, a gente vai acompanhar. Seu Ginaldo, e o que nós vamos acompanhar também são os preparativos para o Crop Tour Argentina 2025, tá chegando, mês que vem já tem seu Ginaldo, Daniel Olive e um timaço chegando nos campos argentinos. dessa vez para noticiar talvez uma safra melhor do que a do ano passado, uma safra que volta a ser pelo menos regular. Essa é a sua expectativa, chegando lá nos campos dos nossos irmãos, seu Ginal?
Eu creio que, Carla e meus amigos, um segundinho só.
À vontade.
Eu estou escrevendo aqui uma coisa urgente aqui, justamente um americano me perguntando o que é que eu acho do clima. Olha só.
Ixi, nós. Então, aí é pergunta boa, hein, seu Ginaldo?
É uma pergunta. Eu respondi para ele que eu acho que o clima que vai chover um pouco mais e as previsões indicam isso. Mas temos que tomar cuidado porque tudo pode acontecer. Clima é clima. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta objetivamente, dentro daquilo que nós programamos, nós devemos sair daqui do Brasil dia 16 de fevereiro para fazermos o nosso crop tour da Argentina, coisa crop tour esse que já fazemos já há alguns anos, em parceria Laboro Serviço Marítimo, Laboro e Notícias Agrícolas. Saímos aqui dia 16 de fevereiro, descemos em Buenos Aires, dormimos em Buenos Aires a primeira noite. No dia seguinte, cedo, saímos, vamos dormir em Santa Fé, passando por todo o estado, pela província de Buenos Aires, que é a maior produtora de soja, é a maior província produtora. Entramos em Santa Fé, então, provavelmente vamos dormir, passar de Rosário, vamos dormir lá em Santa Fé, na capital. No dia seguinte, nós vamos contornar à esquerda, ao lado oeste, e vamos passar pela província de Córdoba, inclusive pela capital, passamos do lado, e vamos dormir em Vila Maria. Vila Maria é uma cidade assim, de grande produção, como eu diria, fábricas, um monte de coisa. Eu diria que é uma Ponta Grossa, vamos dizer, aqui no Paraná. Ponta Grossa, Guarapuava, mais ou menos assim. Então, Vila Maria, grande produtora de soja, uma região de soja com uma capacidade de produtividade muito grande. E de Córdoba, no dia seguinte, nós vamos para Santa Rosa. Vamos descer todo o estado de a província de Córdoba, vamos entrar em La Pampa e dormir em Santa Rosa. No outro dia, vamos fazer o inverso, cortando via transversal em direção ao leste, vamos dizer assim, indo para o nordeste. Nós vamos dormir em Rosário. E aí ficamos à noite, no dia seguinte vamos para Buenos Aires, chegamos em Buenos Aires na sexta-feira à noite. E então, no sábado, vamos aproveitar a capital porteña, vamos assistir um tango porteño, umas músicas lindas, que o Daniel não gosta muito, né? Mas
azar dele.
Vamos assistir.
Azar do Daniel, ele que se vire.
É uma oportunidade de se tomar um bom vinho, não precisa tomar um Malbec, pode tomar uma alma negra.
Aí ele fica com dor de cabeça, né, seu Geraldo? O Daniel tem as coisas dele ali, ele fica com dor de cabeça.
E aí, no domingo, nós viemos embora, num voo direto, Daniel vem para São Paulo, e daí quem está em Curitiba, aqui no Sul, vem para Curitiba direto. Então, esse é o nosso programa, 7 dias, uma semana, da Argentina, fazendo o nosso crop tour. Esse crop tour da Argentina, Carla, é uma coisa muito importante, porque a Argentina passa, de uns anos para cá, a ter uma importância muito grande, uma influência nos preços. Nós já vimos que há 3 anos atrás, eu falava sobre isso, a Argentina perdeu 50% da safra, o Rio Grande do Sul quase 50%. Então, o La Niña tem uma grande importância. Nós fizemos a La Niña essa semana, a La Niña ficou igual à semana passada, 0,7, mas com um detalhe, inclusive notícia do NOAA chamando a atenção, que o La Niña está devidamente instalado, fraco para moderado, mas ele vai ficar mais tempo. E uma coisa que me chama a atenção, Carla, meus amigos ouvintes, é o seguinte, não se esqueça, don't forget, não se esqueça que em abril começa o plantio nos Estados Unidos. E se esse La Niña se confirmar de uma maneira mais acentuada e ele continuar, já tem gente falando que ele vai até julho. Em julho é mês de que é toda a polinização do milho e começa a floração da soja, que se acentua lá em agosto. Então, a gente pode ter também problemas com a safra americana. Eu estou fazendo aqui, talvez, um brainstorm, vamos dizer, criando alguma coisa aqui, para que vocês pensem nisso aí também, que se o La Niña realmente se configurar e permanecer lá na frente mais, poderá ter uma safra com problemas nos Estados Unidos. Quero lembrar vocês, pela minha experiência, contava isso hoje para o meu grupo aqui, que em 1988 eu peguei uma das maiores secas nos Estados Unidos, justamente no La Niña. E aí eu tenho toda uma história sobre o que aconteceu à noite, quando o calor estava muito grande, eu fui para um congresso de climatologia, tem toda uma história. Então, La Niña é sempre um cuidado na América do Sul e nos Estados Unidos. A gente tem que ficar de olho, porque podemos ter problemas não só na Argentina, nem no Rio Grande do Sul, não só aqui, mas podemos ter problemas também nos Estados Unidos. Então, este crópito da Argentina é muito importante. Nós lembramos que a safra da Argentina, já há 3 anos atrás, quebrou 50%. Ou seja, ela 50 e pouco veio para 27%. O Rio Grande do Sul, se falou em 20, 22, veio para 12, 13. Então, a gente tem que tomar cuidado, que o La Niña é La Niña. Chuvas em excesso no norte do Brasil, no centro, e seca no sul. Isso sempre foi assim. E assim, vamos ver o que é que vai acontecer com o La Niña esse ano. Então, o nosso crop tour, cara, é esse aí. Tem 2 vagas, apenas 2 vagas. Tá? O pessoal que está de São Paulo, está de São Paulo. O pessoal do Sul, aqui, nós temos aqui eu e mais 2 pessoas aqui. Então, a gente vai sair de Curitiba, vai se unir aqui em Curitiba e vamos viajar juntos até Buenos Aires. E depois pegamos um carro e vamos fazer o nosso crop tour.
Ô, seu Ginaldo, eu acho que a gente vai separar um Conversa de Cerca para o senhor, que não se Conversa de Cerca podcast, só para o senhor contar a história de crop tour. O que o senhor acha?
Olha,
o senhor gostou,
pode,
né?
Pode ser. Uma hora dessa vamos falar, falar sobre isso. Eu vou incluir isso no meu livro, A Vida de um Trader, chama-se o livro. Eu vou incluir toda essa questão do crop tour também. É muito importante, Carla, a gente contar as nossas experiências. O Daniel também já tem bastante experiências disso aí. E juntos nós podemos colaborar muito com isso aí. Fazer um brainstorm. Carla entrevistando Ginaldo e Daniel.
Deus do céu, Deus me ajude. Seu Ginaldo, vou reforçar aqui a data para a nossa audiência. De 16 a 23 de fevereiro. Seu Ginaldo, ainda tem vaga para quem está nos assistindo e quer participar?
Duas vagas, Carla. Duas vagas.
Então, duas, ó, você que está aqui...
Duas vagas, pode entrar em contato com Notícias Agrícolas, comigo, ou com a Dani Molinari, que é da Direct... não é Direct TV, é Viagens, que faz isso já para nós há mais de 20 anos, tanto para os Estados Unidos como Canadá e China, inclusive, e também para a Argentina. Então, temos 2 vagas, é importante. Eu quero lembrar que essas 2 vagas nós daremos preferência 100% a pessoas do agro. Pode ser produtor, técnico agrícola, o agrônomo, ou o gerente, ou o diretor de empresa, essas pessoas do agro terão naturalmente a nossa preferência, porque é uma coisa que nós vamos descer, medir, quantificar quantas plantas tem por metro linear, quantas plantas tem por metro quadrado, como é que está a planta, se está, vamos dizer, nós vamos estar lá no período que a planta vai estar começando o enchimento de vagem, mas também tem soja mais nova, evidentemente. E aí nós temos que levar em consideração como está a reserva hídrica, para podermos avaliar e fazer toda a contagem, a soma e dar o nosso parecer sobre a safra. É muito importante que a pessoa que vai tenha conhecimento e seja uma pessoa habilitada para a gente discutir, porque a gente vê na lavoura, vê no campo, e depois se discute dentro do veículo que nós estaremos, olha, o que é que você achou, o que é que você fez, o que é que você acha, e à noite o pessoal tomando talvez a sua cerveja, o seu vinho, vai conversar sobre isso e a gente pode medir e cada um emitir a sua opinião e trazermos assim uma contribuição para o produtor brasileiro, para aquele que nos escuta, que escuta esses agrícolas, que vê também, é cliente da Laboro, para poder avaliar melhor a situação e decidir sobre o que fazer com seus preços, com a sua soja, enfim, etc, etc, etc.
Assim, é isso aí, Reginaldo, eu acho que a gente consegue também trazer uma resposta para o senhor Luiz Carlos Leite, que está nos acompanhando aqui no fechamento. Ele diz assim: boa tarde, próximos 20 dias não tem chuva na Argentina, com uma grande quebra lá, pode reagir aqui. Vocês estão tapando o sol com a peneira. E nós temos também um comentário do seu Maurício da Ao Grãos. Boa tarde a todos. O que não entendi na chamada da notícia é que as chuvas no sul do Brasil fazem a CBOT cair, mas a quebra da safra aqui não é irreversível. Acho que é só especulação novamente. O mercado vive em parte de especulação, né, seu Ginaldo? E ele vai reagindo a essas notícias diárias. Todo dia o mercado vai ser diferente. Então, para a gente atender as colocações aqui do seu Luiz Carlos Leite e do Maurício, o mercado vai reagir às previsões climáticas inevitavelmente, né?
Consequentemente, Carla, tanto o seu Maurício como o Luiz Carlos Leite, eu quero dizer a vocês que o mercado, eu faço uma leitura do clima, nós pagamos, temos clima atualizado a cada 3-4 horas, nós fazemos de manhã, às 7 horas da manhã, fazemos às 9h30, fazemos às 11h30, fazemos às 1h30, às 3h30. Os mapas agora das 3h30 mostram chuva na Argentina, mostram chuva no sul do Brasil. A Argentina menos e no Rio Grande do Sul muito mais. Agora, isso estão mostrando os mapas agora. Ontem, no mapa não mostrava chuva nem na Argentina e muito pouco no Rio Grande do Sul. Então, Luiz e meu caro Maurício, evidentemente, isso amanhã pode mudar. Nós não estamos tampando o sol com a peneira, estamos colocando o que está acontecendo. O mercado caiu hoje, baseado nessas informações, é um profit take, uma tomada de lucro, baseado em clima e também nas questões dos impostos, taxações, evidentemente, que possam vir. Amanhã nós vamos ver. Para o final de semana é quando estão previstas as chuvas, começa a partir de domingo à noite. Se isso acontecer, o mercado cai mais. Se não acontecer, o mercado reverte e faz um short covering, ou seja, uma cobertura de vendidos e volta tudo de novo. E aí nós começamos. É um mercado de clima, one day, 2 days, ou 3, e assim por diante. Isso é uma coisa normal no famoso weather marketing. Nós temos que ficar preparados, porque o clima é, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante na formação dos preços. Sem chuva, meu amigo, nós não temos produto. E sem produto, o preço está lá em cima. Mas eu prefiro ter produto e, naturalmente, com um preço que seja condizente com as condições de que todos possam sobreviver e ganhar seu dinheiro. É isso que eu penso.
Tá certo, a gente vai acompanhar. Obrigada, seu Ginaldo. Muito obrigada mais uma vez por o senhor estar conosco, trazendo essas informações, dividindo com a nossa audiência os pontos de importância e destaque do mercado. O senhor sabe, né? Está em casa, volte sempre, que a gente adora estar com o senhor. Obrigada.
Obrigado você, Carlos. Um forte abraço para vocês. Final do mês eu estarei aí na região.
Ah, é verdade, é verdade.
Dia 22, 23, 24, 25. Já combinei com o Daniel. O Daniel vai viajar 25, dia 23, 24. Eu estarei aí nos estúdios e notícias agrícolas. Eu, o Anthony e o Martin. Duas crianças. Um filho de 11 anos, 10 anos e outro. E o meu neto de 9. Estaremos aí visitando vocês.
Sorte a nossa que a gente vai poder abraçar o senhor, né, senhor Ginaldo?
Com certeza. Delícia. Com certeza. Forte abraço para vocês. Muita saúde.
Senhor também. Muito obrigada. Para o senhor também, senhor Ginaldo. Até a próxima.
Disponho sempre.
Obrigada, senhor Ginaldo. Eu falo, né? Tá com o senhor Ginaldo é sempre terapêutico, né? Como é bom. Mesmo num dia que a soja está despencando aí 22%, não, Deus me livre, 2% com 22 pontos de queda, a gente vai sentir essa calma que vem do senhor Ginaldo, essa serenidade. Isso é muito importante que seja absorvido pelo produtor. Um dia vai ser diferente do outro. O mercado é volátil, o mercado vive de especulação e isso vai acontecer. Então, só a sinalização de que essas chuvas deverão chegar ao sul do Brasil já trazem esse espaço para o mercado reverter essa situação ou reverter os lucros ou parte deles da última sessão e testarem, portanto, esse movimento de queda mais agressivo. O pessoal aqui, o Maurício, diz assim, ó, quis dizer que os danos da safra do Rio Grande do Sul são irreversíveis. Sem dúvida, Maurício, nós temos esses relatos, estamos acompanhando isso muito de perto aqui no Notícias Agrícolas, o que é uma notícia, ela já é uma notícia ruim, já seria em condições normais. Depois do que produtores gaúchos viveram no ano passado por conta das enchentes, viver isso com uma seca esse ano, é realmente muito ruim a gente ter que noticiar isso, mas faz parte da situação, bem como esses mapas, e os mapas ontem nós trouxemos um conteúdo da Metsul Meteorologia mostrando que de fato três modelos, o canadense, o europeu e o canadense, o alemão e o americano estavam mostrando esses volumes maiores de chuvas previstos para o ano, para os próximos dias, principalmente para a semana que vem. A entrevista da Desi Rebrante de ontem da Notus Meteorologia apontando justamente para essa mudança no padrão de chuvas aqui no Brasil. Então nós temos essa previsão e o mercado vai reagir, vai realizar lucros em cima desta previsão. Você está chegando aqui agora nessa conversa, já já essa entrevista do senhor Ginaldo vai estar na íntegra disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ver como é que os preços terminaram o dia lá na Bolsa de Chicago. A soja fecha para o março com 10 dólares e 20 centos por bushel, 22 pontos mais 75 de queda. O maio, 10 dólares e 32, 22 pontos mais 75 de baixa. O julho, 10 e 43, caindo 22 pontos mais 25. E o agosto, 10 dólares e 38, com 22 pontos de queda. Preços do milho agora. O milho também fecha no vermelho, vai a 4 dólares e 74 no março, a 4,82 no maio, a 4 dólares e 86 no julho e a 4 dólares e 54 centos por bushel no setembro. Nesse caso, as perdas foram de 4,25 a 6 pontos nos contratos mais negociados. Preços do trigo agora. O trigo vai a março, 5 dólares e 37, perdendo 9 pontos e meio. O maio, 5 dólares e 49, 9 pontos mais 25. O julho, 5 dólares e 59, 9 pontos de queda. E o setembro, 5 dólares e 73, 9 pontos de perda nesta tarde de quinta-feira, de 16 de janeiro de 2025, dia de baixas agressivas, portanto, para a soja, que levou na sua carona milho e trigo recuando também. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, Alexander Horta chega com as informações completas do fechamento de mercado e eu te encontro amanhã, às 8 horas da manhã, no Bom Dia Agronegócio. Estamos te esperando. Bom descanso para você. Acompanhe o fechamento de mercado e até amanhã.